Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. A cumprir 10 anos de publicação de estatísticas a por data da Fundação Francisco Manuel dos Santos, lança a reflexão sobre a forma como vivemos e esta semana em particular sobre as desigualdades e a mobilidade social, ou falta dela, no fundo a nossa capacidade de subir na vida, independentemente da nossa origem socioeconómica, aquilo que as políticas públicas podem fazer pelos portugueses para ganhar competências e ter mais qualidade de vida. O que é que aconteceu nas últimas décadas? O que pode ser feito, sobretudo, para melhorar a mobilidade social em Portugal? É o tema que nos traz esta semana ao programa. Os nossos convidados são Amílcar Moreira, investigador do Instituto de Ciências Sociais, e Maria Lourdes Rodrigues, reitora do ISCTE e antiga ministra da Educação, para refletir um pouco durante os próximos 30 minutos sobre a mobilidade social em Portugal. Obrigado pela vossa disponibilidade. Amílcar Moreira está comigo em estúdio, Maria Lourdes Rodrigues, de forma remota neste programa, para debatermos a mobilidade social. Professora Maria Lourdes Rodrigues, qual é o seu diagnóstico do momento? Porque a verdade é que não temos hoje em dia o mesmo quadro que tínhamos nos anos 70 ou nos anos 80 em Portugal. Mas podemos garantir hoje que estamos no caminho certo para que os filhos que tenham mais oportunidades de se ingrar na vida do que os pais em Portugal?
Sobre essa questão que me coloca, bom, em primeiro lugar, saúdo todos os presentes, o professor Amílcar, também o cumprimento, o professor Amílcar Moreira, e agradeço o convite para estar neste programa. O que gostava de dizer é que não tenho nenhuma dúvida de que hoje estamos melhor do que no passado. Se não no aspecto específico da mobilidade social, já lá vamos, ao subir na vida e o que isso significa, nós estamos melhor nas condições de vida das populações no geral, hoje no que respeita às condições de acesso à escola, de acesso à cultura, de acesso à habitação, o país está melhor, os portugueses, nós podemos dizer que vivem genericamente melhor do que no passado. Os grandes obstáculos, na minha opinião, às questões da mobilidade social são ainda o déficit de boas condições de vida, ou seja, as desigualdades sociais e económicas, as desigualdades de acesso à informação, ao conhecimento, à cultura. E eu diria que o grande, maior que o problema da mobilidade social, é o problema das desigualdades. E é o desafio que enfrentamos de melhorar as condições de vida de todas as pessoas. É evidente que a questão do reconhecimento do mérito, do reconhecimento das capacidades, da compensação pelo esforço de trabalho, pelas capacidades de realização e de concretização, é muito importante. É muito importante que esse reconhecimento, que a sociedade disponha dos mecanismos para esse reconhecimento. Mas, tão importante como isso, não podemos esquecer, é a questão da diminuição das desigualdades e da melhoria das condições de vida de todos.
Estando um tema a jusante de outro, pela sua argumentação, ter mais crescimento económico, ter um conjunto de outros indicadores é suficiente para travar a progressão das desigualdades?
Não é suficiente, como podemos ver nas comparações internacionais. Alguns dos países mais ricos são também países ainda muito desiguais. Casos paradigmáticos são o Reino Unido, os próprios Estados Unidos da América, que produzindo riqueza enfrentam enormes dificuldades com a sua distribuição, digamos assim. Portugal é também um dos países mais desiguais, digamos assim. E, portanto, não chega à produção de riqueza. É necessário a instituição de mecanismos de distribuição dessa riqueza, seja através de impostos, seja através da prestação de serviços públicos, como é o caso da educação, como é o caso da saúde. Há muitas formas de redistribuir riqueza e isso não significa apenas subsidiar as famílias, ou compensá-las financeiramente. Talvez mais importante do que isso é ter sistemas públicos de qualidade na educação, na saúde, no ensino superior, na formação profissional, no acesso ao mercado de trabalho. Talvez esses sejam pontos muito importantes para a diminuição das desigualdades.
Vamos agora ouvir a professora Milcar Moreira sobre este mesmo mote. Há a esperança de que os filhos fiquem cada vez melhor que os pais em Portugal?
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Zé Pedro. Queria também cumprimentar a professora Maria de Lourdes Rodrigues. Como é que está a nossa situação? Eu concordaria com algum do cenário ilustrado pela professora. Portugal, desde a Revolução Democrática, tem feito um progresso enorme em termos das condições de vida das pessoas. E assistimos nos primeiros 20 anos do pós-revolução a uma abertura da mobilidade social em Portugal como não tínhamos visto no século anterior. Um estudo da Teresa Bago Duva sugere mesmo que as pessoas como eu, que nasceram na década de 70, foi a geração que mais beneficiou de mobilidade social em Portugal.
Aliás, foi lançado um livro pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre esta matéria e trouxemos aqui ao programa na altura.
Exatamente. Portanto, Portugal melhorou. A questão é que nós temos de enfrentar agora para o contexto português é perceber se, mediante o que foi a experiência dos últimos 20 anos, o que é que está a acontecer à mobilidade social em Portugal.
Mas antes disso, a questão das desigualdades, não resolvendo, como a professora Maria Lourdes Rodrigues dizia, não resolvendo ou não tentando atenuar a questão das desigualdades e que tem múltiplos aspectos, e eu coloquei a questão, por exemplo, de a indexação ao crescimento económico poder ser uma das chaves ou não, é possível dar a volta com políticas públicas mais agressivas, que possam contrariar um crescimento económico estagnado, por si só não faça muita diferença?
Vamos ver, a mobilidade social e a desigualdade estão muito correlacionadas e têm uma relação bidirecional. Ou seja, nós para melhorarmos a mobilidade social ascendente, precisamos de reduzir a desigualdade, temos de políticas de redução da desigualdade, mas parte dessas políticas são políticas de facilitação da mobilidade social. Ou seja, eu passei por este processo de tentar explicar como isto é tão difícil, como elas estão interligadas. Ou seja, nós para reduzirmos a desigualdade social em Portugal, uma das coisas que temos de fazer é introduzir políticas que facilitem a mobilidade social ascendente.
E que políticas, por exemplo?
Há vários níveis.
Vamos começar por algumas e daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais de educação, por exemplo.
Podemos falar, por exemplo, de políticas de impostos.
Redistribuição de riqueza.
Redistribuição de riqueza no topo, ou seja, nós, Portugal, como outras economias desenvolvidas, tem de pensar se é possível continuarmos a viver uma economia em que há uma grande polarização de rendimentos e se a distribuição de rendimentos, nomeadamente no topo, se é possível nós continuarmos uma economia assim e quais são os custos que isso tem.
É uma questão global. É uma questão global, não, mas apenas, não acaba ali em Badajoz.
Não acaba em Badajoz, mas não podemos, isso não pode ser desculpa para nós não o discutirmos em Portugal. Okay? Nós temos de facto discutir.
Claro.
Esta pandemia, por exemplo, o professor Miguel Cadilho relembrou uma proposta que tinha feito já na anterior crise de criar um imposto extraordinário sobre a riqueza para ajudar a pagar os custos da crise. Infelizmente, essa proposta não ganhou muita atração e não houve muito debate público. Mas nós temos de começar a pensar se a forma como nós estamos a distribuir o peso fiscal é verdadeiramente justa.
A carga fiscal já é elevada.
É elevada. A carga fiscal em Portugal, é elevada, mas não estamos assim tão longe do que é a média da OCDE. Isso é um mito que costumamos ouvir. Para mim, o meu problema não é a carga fiscal,
é a distribuição.
Média, é como ela está distribuída por grupos. Ontem, a Susana Peralta, numa rádio aqui da concorrência,
sim,
falava de algo muito interessante, que é o facto de diferença de tratamento fiscal entre as grandes empresas e as empresas as pequenas e médias empresas, em que as grandes empresas, pela sua posição, ou são oferecidos regimes de tratamento fiscal que muitas beneficiam e que não são oferecidos às pequenas e médias empresas. Isso tem implicações em termos da forma como se distribui a riqueza e da própria eficiência da economia.
Professora Maria Lourdes Rodrigues, ainda já vamos voltar à questão da educação, mas a questão fiscal e a questão cultural, no fundo, da cultura da nossa economia, não é coisa que se mude de um governo para o outro, quer dizer, não é assim tão simples a mudança.
Não é simples, mas eu não falaria em cultura, eu falaria mesmo em regras, em instituições. As regras de regulação dos nossos mercados, da nossa economia, desde a questão dos reguladores, que nos podemos perguntar o que é que regulam, se estão ou não capturados pelas instituições, pelas empresas que deviam regular. Quer dizer, há muitos aspectos de regulação da nossa economia, dos mercados, e já não falo exclusivamente do mercado de trabalho e da questão dos rendimentos, falo mesmo de regulação da concorrência, da entrada e saída, eu diria da democratização da nossa economia. A entrada e saída de empresas no mercado económico é altamente difícil, não são só as pessoas que não têm mobilidade social, são as próprias empresas, pequenas empresas que nascem todos os dias e que por regras que condicionam a nossa vida económica estão impedidas de ascender economicamente. São não só esmagadas, como lembrou bem a diferença entre as pequenas e as grandes empresas, aquelas que têm recursos para fazer planeamento fiscal e as que não têm recursos para fazer planeamento fiscal, que estão à mercê muitas vezes da autoridade tributária, isso são fatores, mas são regras, não é um problema de cultura, é mesmo um problema de regras que impede não apenas a mobilidade social das pessoas, mas também a mobilidade, o crescimento e o desenvolvimento do nosso tecido económico. E damos em regra pouca atenção a isso. E o nosso mercado económico é um mercado também ele pouco democrático, muito desigual e pouco democrático no sentido do acesso e das condições de progressão dentro desse mercado. É verdade que há um certo fascínio pelas grandes empresas, a quem tudo é permitido e a quem muitas vezes se atribuem subsídios, facilidades de contratação, descontos nos impostos de diferente tipo, e as pequenas empresas não só não têm condições para fazer esse planeamento fiscal, como não são objeto do apoio que necessitariam para poder crescer. A capitalização das empresas, destas pequenas empresas, o apoio à sua capitalização, eram medidas muito importantes para justamente tornar o mercado mais aberto, mais democrático e que as empresas pudessem ter taxas. Eu já nem digo de sobrevivência, porque eu acho que apesar de tudo as pequenas e médias empresas vão sobrevivendo. O que acontece é que não crescem, o que acontece é que não conseguem fazer a diferença. Nós devíamos ter, com a idade das nossas pequenas e médias empresas, muito mais médias empresas. Muitas das nossas pequenas empresas deviam já estar num outro patamar de crescimento e desenvolvimento. E eu acho que não é um problema de cultura, acho que é mesmo um problema de regras.
Amílcar Moreira, que outras áreas políticas, de política pública, podem ser incrementadas?
Eu acho que depois, nós temos de pensar nesta questão sobre desigualdades no topo e desigualdades na base. Okay? Há uma intervenção muito importante que nós temos de fazer em termos de desigualdades na base, que é a expansão da educação dos 0 aos 3. Ou seja, temos uma rede universal de ensino. O impacto que isso pode ter de longo prazo sobre as perspectivas de sucesso académico dessas crianças é enorme. E essa redistribuição de oportunidades de educação é, para mim, absolutamente fundamental.
Fará a diferença mais à frente.
Vai fazer uma diferença muito grande mais à frente.
Existem já estudos, aliás, nesse sentido.
O professor Heckman tem feito trabalho nos Estados Unidos, há evidência muito grande. Também há evidência de que esse investimento que nós temos de fazer nos anos iniciais da vida de uma criança tem de ser acompanhado depois, porque eles podem se perder. Ou seja, não é só esta ideia, agora temos de investir tudo no primário, no pré-primário, nos anos formativos, não. É um investimento em educação de qualidade ao longo de todos os estágios de educação das crianças, nomeadamente para aqueles que são de estratos mais baixos.
O incremento da escolaridade obrigatória estendida também teve o seu impacto nesta matéria, mas, por exemplo, o acesso ao ensino público, e que falaremos também agora, é decisivo, um ensino público de qualidade para poder depois fomentar. Vemos, por exemplo, que vemos, por exemplo, as mulheres a ascender em determinadas áreas de mérito no setor judicial. Aliás, há um documentário que vai ser agora divulgado esta semana pela RTP e com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que fala alguns desses casos sobre a promoção de algumas áreas, por exemplo, de mérito evidente, onde, por exemplo, as mulheres têm ganho alguma preponderância exatamente pelo seu mérito. Há aqui também, na sua perspectiva, Milcar Moreira, um trabalho mais continuado que pode chegar também à questão do ensino superior?
Vamos ver, eu acho que temos de distinguir, acho que são questões diferentes, distintas. A questão do mérito, para mim, tem a ver na forma como, por exemplo, garantimos igualdade de condições para pessoas poderem aceder a lugares de influência. Okay? Isso, para mim, é importante. Ou seja, que nas posições de influência na sociedade, as pessoas que conquistam essas posições o façam por mérito. Isso, para mim, é uma questão. A questão ao nível do ensino, do acesso ao ensino superior, é uma questão de inclusão, de igualdade de oportunidades. Ou seja, é que nós temos de garantir a todos os jovens a maior igualdade de oportunidades de poder ir o mais longe possível na sua educação e ter uma educação de qualidade. Portanto, acho que são perspectivas bastante diferentes.
Maria Lourdes Rodrigues esteve nesta Política Pública de Educação, conhecemos o registo, mas qual é o desafio agora? Agora vamos transpor-nos para 2020, já não está na 5 de outubro, mas está, por exemplo, à frente de uma instituição pública de ensino superior. O que é que nos quer trazer sobre esta matéria das armas que a educação nos pode trazer para este debate?
Eu, aliás, acho que a política de educação, a educação, o investimento na educação dos 0 aos 3, no pré-escolar, no básico, a seguir, eu diria que é a política mais importante no combate às desigualdades. Mas ela, muitas vezes, não consegue ser eficaz, esta política. Fazemos os investimentos todos na educação, criamos as creches, criamos os jardins de infância, as escolas, etc. Mas depois não conseguimos eficácia no alcance do objetivo da igualdade de oportunidades para todos, porque as escolas e as instituições que criamos, as instituições de educação que criamos, ficam reféns de outro tipo de desigualdades, a desigualdade territorial, as desigualdades sociais e económicas dos públicos que estas escolas servem. E isto leva-nos a outra questão, que é a questão da desigualdade escolar. Nós falamos, em regra, de educação de qualidade para todos, mas nós apenas conseguimos educação de qualidade realmente, não pelas políticas, mas na sua concretização. Nós conseguimos uma educação de qualidade para alguns, mas não para todos. Ou seja, temos ainda uma desigualdade escolar que é tributária das desigualdades do território, das desigualdades sociais e económicas. O território é segregado e é segregado por estas desigualdades sociais e económicas, e muitas escolas que fazem um trabalho extraordinário, mas veem grandes obstáculos em conseguir concretizar a sua missão, ou seja, em conseguir fazer a diferença, em ser a instituição que contraria os destinos de crianças e jovens, em garantir uma qualidade semelhante à de outras escolas em outros territórios.
Gostava que detalhasse um pouco isso, da questão territorial. Está a falar das tradicionais assimetrias regionais no país, interior, litoral, norte, sul?
Não.
Ou está a falar dentro das próprias, da própria geografia, entre escolas públicas de primeira e escolas públicas de segunda?
Sim, estou a falar da desigualdade territorial nas grandes áreas metropolitanas. Não é, muitas vezes encontra melhores escolas de qualidade no interior, escolas que conseguem, apesar de tudo, fazer a diferença, ao contrário de escolas que estão nas periferias, é aquilo que eu chamo as periferias, seja das grandes cidades, seja mesmo periferias em relação aos agrupamentos. Nós temos inúmeras escolas que não conseguem cumprir a sua missão de criação de igualdade de oportunidades porque estão reféns dos territórios em que estão inseridas. E isto são políticas muito diferentes. Tem mais de 50 anos a reflexão nas ciências de educação, na sociologia, na psicologia. Tem muitos anos a reflexão sobre como é que a escola pode fazer a diferença. Como é que a escola pode, apesar de tudo, manter padrões de qualidade e contrariar as grandes forças sociais e económicas.
E como é que podem deixar de ser reféns? Como é que podem deixar de ser reféns, professora?
Em alguns casos, sabe, eu acho que, sobretudo quando se associa a política de educação à política de território, por exemplo, esta questão das moradas, dos familiares, e quando se diz os meninos deste bairro só podem ir àquela escola, nós estamos a contribuir, mesmo sem querer, mesmo que não seja essa a intenção, para aprofundar a desigualdade escolar. Porque isso significa que há meninos em bairros que são guetos, que nunca vão poder sair do gueto, e também significa que há meninos em bairros melhores que vão ter sempre muito melhores oportunidades do que os meninos dos outros bairros. E isto é uma política de boa intenção, que é de associar a política de educação à do território, mas que torna reféns os jovens, as crianças e as próprias escolas. E, portanto, há aqui um espaço de reflexão e de inovação que estamos muito longe de ter alcançado. A minha reflexão mais consequente, digamos assim, sobre esta matéria tem que ver já com o ensino superior e as universidades.
Já vou aí, já vou aí, já vou aí.
Sim,
Amílcar Moreira,
ok.
ainda sobre este ponto do argumento relacionado com a desordem territorial neste campo.
Sim, este é um fenómeno, como disse a professora, muito estudado. Ou seja, ainda agora o Raj Chetty, que é um dos grandes economistas desta nova geração de economistas, estudou exatamente qual é o impacto, às vezes, de o que se chama um programa de school vouchers, ou seja, de cheque-escola, em que permitia a crianças de classes mais baixas pagar a propina de uma escola privada numa zona melhor. E o impacto que isso tem é tremendo em termos do potencial de rendimentos e salários que as crianças depois vão ter quando saem da escola. Mas eu queria só chamar a atenção para uma coisa, não discutindo nada do que a professora disse, não concordo em absoluto. Eu acho que há um fator que é pouco discutido em Portugal, que é a qualidade dos professores. Ou seja, a evidência sugere que a qualidade dos professores a exposição a um bom
A
professor
importância de um bom professor
é absolutamente central para maximizar o potencial de
decorre também
aprendizagem.
da formação que lhes damos
E, portanto,
e do
nós.
contexto onde eles trabalham.
Eu acho que neste momento, acima de tudo, é algo que eu gostava de ver há já alguns anos. Já houve algumas tentativas de trabalhar nessa área em Portugal, mas foram revertidas. Mas acho que nós temos de ter um quadro muito claro e muito exigente de seleção, de quem dá formação de professores, de seleção de quem pode aceder à profissão de professor e de remuneração da
Tem-se
profissão de
falado de
professor.
uma não é descredibilização, mas uma certa desvalorização até social do papel do professor.
Há uma desvalorização social, sim, até pela própria massificação do ensino, não é? É normal. Vamos ter muito mais pessoas a aceder à profissão de professor. Mas eu acho que nós temos. O problema para mim não é uma questão da valorização social, não. É importante na medida que isso pode traduzir ou não na remuneração, mas para mim a questão que eu acho que é crucial, que nós vemos em termos da política de educação, é a qualidade da formação de pessoas em Portugal e os processos de seleção.
Maria Lourdes Rodrigues, antes do ensino superior público, esta questão dos professores é uma questão premente?
É muito importante. Não são só os professores. O que os vários estudos mostram é que na vida das crianças, no sucesso escolar, no sucesso profissional, no sucesso de vida, digamos assim, é muito importante a presença de adultos, os adultos certos na vida da criança. E os professores fazem parte destes adultos. Muitas vezes, na ausência de pai ou mãe, a referência. A existência de um adulto de referência na vida dos jovens pode fazer toda a diferença. Em percursos que estavam, à partida, prometiam pouco, pode fazer toda a diferença. E os professores se incluem.
Inclusivamente criar novos professores, a figura do professor
Sim.
que é modelo, porque para eu querer ser professor também.
Sim, os professores são os adultos, eu diria, os mais importantes no processo de crescimento e desenvolvimento escolar das crianças e dos jovens, a seguir aos pais, evidentemente. Mas não é aos pais que o Estado atribui a missão de ensinar, é à escola. E nesse sentido, eu diria que o professor é o adulto mais importante no percurso escolar dos jovens, é o professor que é a figura mais importante. E eu quando se fala muito na desvalorização dos professores e numa certa decorrente da massificação, eu também me pergunto muitas vezes com o que é que estamos a comparar. Porque até ao 25 de Abril, a profissão de professor não era uma profissão valorizada nem socialmente nem economicamente. Vamos lá ver, a valorização principal dos professores faz-se a seguir ao 25 de Abril, acompanhada da democratização das escolas. A situação, a condição profissional dos professores de primeiro ciclo durante todo o período de Estado Novo, que foi estudado pelo professor António Nóvoa, e tem um estudo exemplar a esse propósito, e portanto eu acho que a condição da profissão de professor foi bastante valorizada.
Mas a sua formação é boa?
Não consigo dizer, eu acho que há de tudo, não é? Há muito bons professores e é muitas vezes o que salva a escola, é essa pluralidade, com exceção da fase do primeiro ciclo e pré-escolar, em que as crianças têm de facto um único professor que é a referência. A partir do segundo ciclo, a diversidade de professores de disciplinas pode atenuar uma influência eventualmente mais negativa que possa existir. Agora, no caso dos educadores de infância e dos professores de primeiro ciclo, eu acho absolutamente crítico que a formação contínua e a formação inicial não seja mais focada numa formação para o sucesso escolar dos alunos. Uma formação muito, muito orientada para garantir que todos os alunos aprendem. E isso eu tenho dúvidas, de facto, que aconteça assim de uma forma muito generalizada, mas acontece em muitos casos. Mas há aqui um outro fator que eu conjugo com estes professores, que estou totalmente de acordo com o que disse, com o que já foi dito, que é a questão das lideranças das escolas. O ensino passa-se não apenas numa relação entre o aluno e o professor, o ensino passa-se em instituições, em organizações escolares, e a liderança destas organizações é absolutamente crítica. Eu diria que este é o par que pode explicar o sucesso ou insucesso do cumprimento da missão por parte da escola. É a estabilidade do corpo docente, a estabilidade e a qualidade, evidentemente, do corpo docente, e a estabilidade e a qualidade das lideranças. Porque os pequenos defeitos podem ser superados com mais formação, as pequenas déficits ou dificuldades podem ser superadas se houver uma organização a funcionar, focada também ela no sucesso escolar dos alunos, não é?
Vamos introduzir a questão do ensino superior. Já começa aqui por Amílcar Moreira. Há dias eu li um testemunho de alguém que num jornal público escrevia: enquanto aluna de um colégio, sempre tive a noção de que na corrida que é o acesso ao ensino superior, partia 300 metros à frente dos meus colegas do ensino público. Isto tem a ver, diz a própria, um maior apoio na preparação de exames, um conjunto de ferramentas que lhe permitia ter vantagem, ou seja, não entrava nesta corrida com uma desigualdade a favor dela em relação aos outros. A questão do acesso é decisiva para também trabalharmos esta questão do acesso à educação como ferramenta e chave para a mobilidade social?
Vamos ver. Os processos de exclusão escolar, ou seja, em que as crianças vão abandonando a escola à medida que vamos progredindo nos níveis escolares, leva a que haja, mesmo antes de chegarmos ao processo de entrada para a universidade, já haja um processo de seleção social anterior a isso.
Uhum.
Ou seja, esse, para mim, é aí que está o problema.
Mais, daí fomos importante. Falando, a professora estava a articular a ideia de se irem perdendo, às vezes, não é? Okay. Ao longo do processo.
Depois,
muitas vezes.
Depois,
às vezes, muitas e muitas, muitas e muitas vezes.
Exatamente.
Sim.
E depois, temos depois, então, depois há aqui um mecanismo que eu acho que Portugal até recentemente, a ideia, quando esteve, introduziu fatores de ponderação que eliminam a vantagem que as escolas privadas tinham, no sentido, ou seja, que o valor das notas é ponderado no sentido de ajustar à composição dos alunos da escola, permite já reintroduzir ou equilibrar um bocadinho as condições de acesso ao mercado. Mas, como eu lhe digo, eu acho que a questão é o processo de seleção social anterior até chegar a esse mecanismo, porque neste momento o que nós temos resultado do processo de envelhecimento demográfico é um cada vez menor de candidatos ao ensino superior para um número de vagas que se mantém. Portanto, o processo de seleção e as desigualdades que isso possam gerar vai de ser de alguma forma atenuado.
Professora Maria Lourdes Rodrigues, a questão do ensino superior público.
A questão do ensino superior. Eu, por acaso, hoje sai no Público um artigo que escrevi sobre o que aconteceu este ano no acesso ao ensino superior e o crescimento inesperado inusitado até do número de estudantes que acedem. E faço aí uma pequena reflexão sobre o que aconteceu e que lições deveríamos tirar. E uma das lições que eu acho que devemos tirar é que o potencial de procura dos jovens, de procura do ensino superior por parte dos jovens, está ainda por explorar. Realmente, aquilo que os dados nos indicam é que da metade dos alunos do ensino secundário, são apenas metade, que consegue concluir o ensino secundário nas vias científico-humanísticas, mais de 20%, em alguns concelhos do país chega a atingir os 30%, não prosseguem estudos no ensino superior. E, portanto, a questão da limitação das vagas, da discussão sobre se há cursos a mais ou alunos a menos, é uma discussão que não tem em consideração aquilo que se passa no ensino secundário, que é um elevado insucesso há várias décadas, um insucesso muito, muito marcante e que impede milhares de jovens que, às vezes, mesmo concluindo o ensino secundário nas vias científico-humanísticas, não prosseguem estudos. Mas isso é um ponto só. A reflexão que eu faço, até a propósito aqui do ISCTE, da minha universidade, mas um pouco também em relação da minha experiência como Ministra da Educação e um pouco aquilo que eu consigo observar, estamos a assistir a um fenómeno de grande polarização, de novo de segregação das escolas de primeira e de escolas de segunda nas universidades portuguesas. Eu acho que talvez como nunca antes tínhamos observado. Acho que é neste momento, nestes últimos anos, que esse fenómeno se tem acentuado. E pergunto-me que alternativas, no que respeita aos mecanismos de acesso, teríamos para contrariar ou combater essa desigualdade. E há um em que tenho refletido, que pude confirmar ele estar em prática, existir em Sciences Po, em Paris, o que é que fazia a direção da escola? Tinha um número de lugares reservados para os melhores alunos das escolas secundárias da área de influência. Imagino que Paris, não consigo já recordar-me bem o detalhe. Isso levou-me a refletir e eu acho que Portugal precisava de um mecanismo semelhante, quer dizer assim, os melhores alunos de todas as escolas, isto significa que entre estes melhores alunos podemos ter alguns que terminaram apenas com 15 valores, mas foram os melhores alunos no contexto em que estudaram, a par de outros que têm 20 valores, também decorrentes um pouco do contexto em que estudaram. E o que eu penso é que as universidades deviam ter uma política de cotas, digamos assim, de lugares reservados para os melhores alunos de todas as escolas, devia haver um concurso só para esses alunos, garantindo-lhes o acesso.
Discriminar positivamente os quadros de honra, vamos simplificando.
Discriminar positivamente os quadros de honra não a nível nacional, mas ao nível de cada escola, porque é em cada escola que as coisas se passam. É em cada escola que as coisas se concretizam. Ser um aluno de 15 valores, eu não quero estar a dizer nomes de escolas, que conheço todas muito bem, mas de ter 15 valores numa escola em território difícil pode ser uma coisa absolutamente extraordinária. Estes 15 valores podem esconder um potencial de um jovem que num outro contexto teria chegado aos 18, aos 19 ou aos 20. Esta é a forma que eu vejo, em que tenho refletido e gostava muito, e eu poder fazer no ISCTE, não posso, porque as universidades públicas estão obrigadas aos mecanismos de acesso, que era reservar uns quantos lugares. Tenho a certeza absoluta, na minha experiência como Ministro da Educação, quando instituí o prémio, e era um prémio ao nível de escola, e que distinguia os alunos do científico-humanístico dos alunos do profissional, que estavam eles também muito, eram opções de ensino muito desvalorizadas, e foi extraordinário que eu pude ver como o melhor aluno em algumas escolas dos cursos profissionais não se podia comparar com o melhor aluno dos científico-humanísticos, mas no momento em que nós os comparávamos, atribuindo um prémio igual a cada um deles, tinha um efeito poderoso na autoestima, na confiança, nas possibilidades de progresso e de contrariar os destinos com que essas crianças muitas vezes nascem.
Portanto, basta uma alteração legislativa, professora.
Talvez criam-se cotas para tantas coisas. Criam-se cotas para os alunos que vêm dos Açores, para os alunos que vêm dos maiores de 23, para os alunos que vêm de mudança de curso, para os alunos que vêm dos estrangeiros, internacionais, dos PALOP. Deviam criar-se umas cotas para os melhores alunos das escolas difíceis, eu diria assim. Se criássemos um sistema de cotas, certamente que abriríamos um pouco, se naqueles cursos onde só entram meninos de 18, todos eles de 18 para cima, ou 19 ou de 20, todos eles vindos de escolas já, em que são preparados para isso, não estou aqui a fazer nenhuma crítica, mas se naquelas turmas pudessem entrar alguns alunos que não têm 18, mas que eram os melhores também no contexto em que cresceram, talvez conseguíssemos contrariar um pouco este fechamento de uns cursos sobre si próprios.
Amílcar Moreira, esta medida, por exemplo, melhoraria as condições de acesso à escolaridade e, por essa via, também melhorar a mobilidade social?
Absolutamente. Eu não concordo consigo que isto é uma alteração legislativa. Isto é uma medida com impacto político poderosíssimo. Os debates, por exemplo, que nós vemos sobre a introdução de cotas no Brasil e a reação social que isso teve em alguns setores da sociedade brasileira mostra bem o quão difícil é vender esta ideia de cotas no ensino superior. Eu não tenho oposição, muito pelo contrário, acho que é um mecanismo muito interessante. Veria com interesse a extensão desse mecanismo ao acesso às escolas privadas, que é algo que vem sendo debatido no Reino Unido, ou seja, que as escolas privadas sejam obrigadas a acolher uma X percentagem de alunos de backgrounds mais favorecidos, pode ser esse critério. Portanto, eu acho que o mecanismo das cotas é um mecanismo interessante. Há um, isto é, a propósito da sugestão que eu vou trazer mais tarde, há outros mecanismos que estão a ser considerados, que é, por exemplo, a existência de sorteios, ou seja, para sortear posições, querem nas escolas ou nas universidades, para alunos de determinados grupos. E, portanto, são mecanismos interessantes, mas que eu não sei se são mecanismos com um impacto limitado, mas importante.
Antes das sugestões, só uma nota de conjuntural para acabarmos a nossa reflexão. Professora, já tive esta conversa consigo há uns meses, noutro plano, noutro programa, e falámos sobre, enfim, aquilo que estamos a viver, este momento, e a sua nota muito importante sobre a importância do ensino presencial. A questão que coloco é, com a continuação desta pressão sobre as nossas estruturas escolares, o peso e a marca que todo este momento que estamos a viver parece-lhe que vai ficar um pouco mais cavado do que eventualmente pensávamos há uns meses, ou mantém a sua ideia de que isto passará, ou eventualmente, e com o ensino presencial mais em força, poderá naturalmente retomar as aprendizagens e as coisas irão ao lugar, porque há uma geração que é verdadeiramente aqui penalizada na sua escolaridade.
Sim, é verdade, há uma geração que é penalizada e eu já estive mais otimista em relação a todo este processo, mas, enfim, quando se está à frente de instituições e quando se tem responsabilidades, nós temos a obrigação também de manter o otimismo e de acreditar que aquilo que fazemos e que aquilo que solicitamos que os outros façam tem objetivos positivos e vai ter consequências também elas positivas. E, portanto, eu acho mais dramática a situação do ensino não presencial à medida que se desce na escolaridade. Acho absolutamente dramático nos jardins de infância, no primeiro ciclo, e à medida que se sobe nas idades dos jovens, a coisa é menos dramática, mas realmente a vivência, a experiência de vida universitária não é uma experiência completa sem aulas presenciais. Isso não é. Eu acho que o ensino à distância pode ser uma ferramenta muito importante no desenvolvimento de várias atividades, mas se nós acreditamos que as interações, o relacionamento dos alunos entre si, aquilo que faz a vida da universidade, que é uma riqueza em si própria, é aquilo a que podemos aspirar, é o regresso às atividades presenciais. E, portanto, não acho que o nosso problema não é um problema tecnológico, e que o nosso desafio não é a tecnologia vai-se resolvendo. O nosso problema é mesmo um problema de condições sociais, económicas, éticas para continuarmos a fazer um caminho de permitir o acesso à informação, permitir o acesso ao conhecimento, de produção da informação e do conhecimento e de democratização das cidades, evidentemente.
Milcar Moreira, vamos às sugestões num programa sobre mobilidade social, já que falámos de questões económicas, também de educação. O que é que sugere para os nossos ouvintes que querem continuar a pensar e a refletir sobre este tema?
Bem, a minha sugestão é um documentário norte-americano que se chama The Lottery. É um documentário sobre, que acompanha quatro famílias na cidade de Nova Iorque, no bairro de Harlem. Nos Estados Unidos há uma coisa chamada Charter Schools, que são escolas independentes, escolas privadas, financiadas pelo erário público, mas com projetos educativos independentes. Há a evidência sobre o sucesso destas escolas não é absolutamente clara, mas elas atraem, têm grande popularidade. E o que este documentário mostra é, acompanha quatro famílias que vão participar no sorteio que determina quais são os alunos que irão entrar para a Charter School. Sabendo elas, essas pessoas, e são quatro crianças de afro-americanas, sabendo elas que a possibilidade de entrar naquela escola vai mudar radicalmente a perspectiva de vida que elas podem ter para si e para as suas famílias. E eu acho que o documentário até é bastante, bastante favorável à ideia de charter schools, eu não sou tanto, mas eu acho que eu achei que é uma história muito bonita de como a vida de uma pessoa pode estar presa por um sorteio.
Maria Lourdes Rodrigues?
Bom, eu vou ver esse documentário. Estou cheia de curiosidade, agradeço muito a sua sugestão. Eu tive alguma dificuldade nesta coisa de escolher um filme, um site, um livro. Enfim, eu acabei por escolher a tetralogia da Helena Ferrante, que se chama Amiga Genial. São quatro livros, têm outros nomes, mas o primeiro é Amiga Genial. E este é um romance que nos relata a vida longa de duas amigas. O romance começa nos anos 50, numa Itália pobre e violenta, em alguns aspectos muito semelhante ao Portugal dos anos 50, a Itália do Sul, de Nápoles, e acaba por uma leitura possível destes romances longos, é sempre possível fazer várias leituras. Uma leitura possível é a de como a escola fez ou não fez a diferença na vida destas duas raparigas, destas duas amigas. Nós temos, evidentemente, muitos livros, muitos trabalhos de investigação, muitos autores que levam uma vida inteira de trabalho sobre o estudo das desigualdades sociais, das desigualdades escolares, que em muitos casos apontam, sobretudo para os fatores, apontam a escola como um espaço de reprodução social, identificando os fatores que impedem a escola de cumprir a sua missão plena de alargamento da igualdade de oportunidades para todos, mas nestes mesmos estudos nós podemos identificar também os fatores que permitem à escola fazer a diferença. E eu diria, já aqui falámos, que a questão dos professores é absolutamente essencial, a sua formação, mas também a estabilidade. A estabilidade do corpo docente nas escolas é muito importante, as lideranças, e eu associaria aqui qualidade e estabilidade das lideranças, e depois os recursos que permitam discriminar positivamente quando há déficit escolar ou déficit de igualdade escolar, se juntam outros déficits sociais e económicos. E esta tetralogia é muito interessante porque relata a vida destas duas amigas, uma estudou e a outra não estudou. A que estudou tem uma vida, eu diria que não é tanto aqui a questão da mobilidade ou da melhoria das condições de vida de uma e de outra, ambas acabam por ter, alcançar boas condições de vida, mas a escola e dentro da escola a professora fez a diferença na vida destas duas raparigas, numa positivamente, noutra menos positiva, do ponto de vista da sua realização pessoal e profissional. Ambas ascendem socialmente, ambas enriquecem, mas a minha leitura leva-me a dizer que uma enriquece mais do que a outra, porque enriquece pessoalmente e profissionalmente de uma maneira muito diferente.
Maria Lourdes Rodrigues, Amílcar Moreira, muito obrigado pelas vossas sugestões e pelos contributos nesta conversa sobre mobilidade social em Portugal. Um dos temas a abordar nestes 10 anos da Pordata que aqui trouxemos, no Da Capa à Contracapa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original de Mário Lajinha, e que podem encontrar também em versão em podcast nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos e também da Renascença, nas plataformas digitais habituais de podcasts. Fizeram este programa Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regresso na próxima semana com outro tema para a conversa.